eu sou Luiz Sérgio e estamos de volta com o nosso programa Só no Social. O projeto é ganhador do edital do Fundo Alumni de Resposta Rápida para projetos virtuais da Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil. O programa Só no Social é um bate-papo com temáticas de captação de recursos para as ONGs e investimento social de empresas. Temos o objetivo de levar informação, inspiração e orientação sobre sustentabilidade econômica para as organizações da sociedade civil e empresas na perspectiva do investimento social. Em cada programa, teremos alguns convidados para falar de assuntos específicos. Confira todos os nossos programas no canal. Já estamos nas principais plataformas. Não percam. Hoje o nosso tema é: incentivos fiscais são um caminho? E para nos ajudar com este bate-papo, temos aqui Vitor DeWolf, bacharel em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, produtor cultural com larga experiência na gestão pública, criou e coordenou o Centro Cultural LGBT Professor José Carlos Barcelos, coordenou as paradas do Orgulho LGBT de Niterói, criou a Lei do Sistema Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura de Niterói, lançou os primeiros editais de incentivo fiscal pelo IPTU e ISS da cidade de Niterói e atualmente é o Secretário Municipal de Cultura de Niterói. William Baldaquian, carinhosamente chamado de Will, formado em Serviço Social pelo UNISA, Sócio-Psicologia pela FESP de São Paulo, Violência Doméstica pelo SET Sapiente, atua com desenvolvimento humano pelo esporte há 16 anos, diretor executivo do Instituto Família Barrichello, fundador e presidente da Ampliar Consult, desenvolvimento de tecnologia social, é membro da Secretaria Executiva da REMS, Rede de Esporte pela Mudança Social, e presidente da Associação de Pedagogia e Emergência do Brasil. Queridos, bem-vindos ao nosso bate-papo. Vitor, o que, que são as leis de incentivo e como elas funcionam?
Bom dia, obrigado aí pelo convite. As leis de incentivo são leis criadas pelo Estado brasileiro, né, nos municípios, os estados, governo federal, para incentivar alguma área econômica da sua local, né? Você pode ter leis de incentivo ao esporte, leis de incentivo à cultura, entre outras. Ela pretende fazer com que as empresas peguem parte do seu imposto devido, IPTU, ISS, imposto de renda, ICMS, algum imposto que a empresa pague, e faça ela destinar algum projeto, alguma entidade, alguma atividade, para que você consiga fazer uma relação entre o mercado e o produtor, o mercado e a entidade, né? E aí você consiga fazer com que nem tudo precise ser obrigatoriamente via Estado. É dinheiro público, né, porque é imposto devido, mas faz uma relação direta entre o mercado e o produtor, por assim dizer. No caso específico do meu trabalho, por exemplo, a gente trata de leis de incentivo à cultura, né? Então você tem o produtor cultural ou artista e o patrocinador, né, o doador. E aí você faz esse link diretamente. A ideia é que você consiga, com isso, aumentar o número de empresas que investem naquele setor. E que o Estado não precisa ser o único a ser o investidor naquela área.
Eu acho muito curioso, eu gosto muito do caso de Niterói, porque vocês trouxeram a questão na lei municipal, não só do ISS, mas do IPTU, que traz uma pegada de pessoa física. Você pode, enfim, falar um pouquinho melhor desse conjuntura de Niterói especificamente?
Sim, quando a gente fez a lei aqui da cidade... Primeiro que a gente, ela demorou, né? Se pegar outras cidades, outros estados, eles tinham lei de incentivo à cultura muito antes de nós, mas também a parte boa disso foi que a gente pôde ver as experiências que deram certo e errado para não fazer aqui, né? Tem várias críticas na lei Rouanet, tem várias críticas a outras leis de incentivo. Então a gente pegou uma ideia que era que fosse possível você fazer organizações locais, organizações comunitárias, para que também pudessem acessar o incentivo fiscal. Normalmente, as leis de incentivo elas são também tratadas como leis de mercado, né? Você precisa ter um produto que tenha interesse de patrocínio, né? Não adianta eu posso ser o artista que melhor toca, que melhor faça uma peça, mas se a empresa não tiver a fim de patrocinar, ou se não tiver, às vezes, um nome que tenha repercussão na imprensa, você não consegue o patrocínio, né? Essa acaba sendo uma realidade das leis de incentivo à cultura. E aí aqui a gente criou essa ideia de que fosse possível você patrocinar, além do ISS, né, que ele está lá na lei, você também pudesse ter os IPTUs. IPTU é a pessoa física, né? É, minha mãe, por exemplo, tem uma casa na cidade e patrocinou um projeto na Lei de Incentivo à Cultura. Você pode, no seu condomínio, do seu edifício, convencer o condomínio que o IPTU do seu prédio daquele ano, né, vai para um projeto cultural. Ou você pode ter uma associação de moradores mobilizando aquela região, então você, e aquela região, né, aqueles moradores daquela região patrocinando um projeto para a sua própria localidade. A gente acredita muito que é possível a gente também fazer, via lei de incentivo, uma ação comunitária, uma ação local, uma ação territorial, que você possa ter os moradores daquele ambiente imbuídos desse espírito. No primeiro ano que a gente conseguiu aprovar a lei, conseguiu botar ela na rua, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse exemplo, que é um livro que foi escrito pelo Leonardo Simões, e ele fez exatamente desse jeito. Ele fez somente... Ele era o presidente do Conselho de Cultura quando a lei foi aprovada, e ele foi um dos grandes defensores do IPTU. Então, ele queria provar que era possível fazer isso. Então, ele pegou um livro que ele escreveu, e inscreveu como projeto, né, para publicar esse livro, e ele conseguiu captar IPTUs da cidade com os amigos, com parceiros, com pessoas do prédio dele, da relação dele. E o restante que faltou, ele fez o crowdfunding. Então, ele não conseguiu juntar duas ideias, né? A ideia do crowdfunding, que é uma ideia muito interessante que a gente tem, e a ideia de uma lei de incentivo à cultura via IPTU. E aí, sim, ele conseguiu publicar o primeiro livro dele.
Ótimo. Muito, muito bacana que é essa perspectiva do desenvolvimento local, da apropriação do território, das redes, da fomento da utilização da pessoa física, do individual, e, ao mesmo tempo, trabalhando a questão do imposto, né? Que ainda é uma... Quando a gente traz aí para o aspecto federal a questão do Conselho da Criança e do Adolescente, que permite uma coisa parecida com o imposto de renda, não consegue ser tão efetivo. Will, as ONGs, as organizações sociais, elas se apropriaram dessas ferramentas que são as leis de incentivo? Elas pensam nos projetos incentivados como possibilidade de financiamento das suas atividades?
Então, bom, obrigado aí pelo convite, primeiro. É muito importante a gente construir esses espaços, né, para dialogar sobre a sustentabilidade das organizações. É, em partes, a gente hoje, quando a gente olha para o mercado, né, de captação, a gente tem uma concentração no Sudeste de organizações que compreenderam essa possibilidade, né, essa dinâmica. Mas quando a gente olha para dados, né, do Norte, do Nordeste, até do Centro-Oeste, até do Sul, a gente percebe que tem uma discrepância com relação ao número de projetos que são propostos e ao recurso que também chega naqueles territórios. E aí, diante disso, nós nos perguntamos, né, o que, que acontece, né? É, tem menos pessoas lá que propõem projeto, ou os projetos são propostos e não são aprovados, tem menos instituições. Então, essas são algumas perguntas que nós nos fazemos, né? Nós atuamos com o esporte para o desenvolvimento humano, e a gente tem uma ferramenta que é incrível, né? Que é a Lei de Incentivo ao Esporte. Ela foi criada na época pelo então, né, Ministério do Esporte. É óbvio que essa lei ela vem numa agenda, né, que foi a década do esporte, né, que o Brasil, com grandes eventos, criou um instrumento justamente para facilitar que esse recurso chegasse, né, na ponta. Entretanto, ele ainda é uma legislação que ela ainda tem uma questão ela tem um quadro de iniquidade bem claro, porque no esporte a gente tem o esporte de alta performance, o esporte espetáculo, né, que é bem conhecido, que ele é consumido pelas pessoas, né, por meio de eventos, né. A gente tem o esporte de participação, que são grupos de idosos, grupos, né, que se reúnem simplesmente para viver a experiência do esporte, corrida de rua, e a gente tem o esporte educacional, que ele é aquele esporte que acontece dentro do contexto escolar ou dentro de um contexto de educação integral, que necessariamente não precisa estar dentro da escola. Essas três dimensões, elas são fundamentais para a gente entender a lei de incentivo ao esporte, que, na dimensão, inclusive, dos estados, seguiu uma mesma estrutura, né, de construção. E quando a gente observa esses critérios, a gente ainda percebe que tem menos recursos chegando no esporte educacional, que é aquele esporte comunitário que chega na ponta. Por quê? Porque a gente não tem dispositivos na lei que traga algum tipo de filtro que provoque o financiador a compreender que essa legislação poderia ser uma ferramenta para reduzir desigualdade. Né? É uma legislação muito bacana, mas ela dá liberdade, o que é bom também. Né? Mesmo diante dessa liberdade, as organizações elas perceberam essa possibilidade. Que tipo de organizações? São desde organizações da sociedade civil, né, que atua com direitos humanos, que entenderam o esporte, a atividade física como um elemento, né, de conexão, de diálogo, de transformação, como também clubes, né, como também federações, como também confederações, que tratam desse esporte, né, que é lindo também, que é bacana, que está ligado ao espetáculo. E na hora da empresa ela apoiar, ela tem muito mais retorno. A empresa tem muito mais retorno, digamos, de mídia, de marketing. Né? Os clubes, eles, de certa forma, eles têm uma infraestrutura melhor que as organizações estão indo atrás também. A gerar reciprocidades, né? Gerar engajamentos que trazem retorno de marca, que muitas empresas, né, têm essa expectativa. E, nesse sentido, as organizações estão ainda da sociedade civil, né, que atuam, digamos assim, no combate à desigualdade, elas estão aprendendo. Eu represento uma rede que, inclusive, faz essa análise e a gente tem um projeto incentivado, já captado, para ajudar organizações do Norte e do Nordeste a entenderem a dinâmica da lei de incentivo, entender o processo de escrita de projeto, entender o processo de ajuste de plano de trabalho, de planilhas, para que elas possam se tornar proponentes. É uma hipótese que a gente defende, de que muitas organizações de verdade não sabem como funciona a lei. E aí ela não se arrisca, ela não propõe, e é um recurso que poderia ser um instrumento, né, de combate à desigualdade.
É isso, né? A gente acaba caindo um pouco nessa perspectiva de que a região sudeste ela ainda concentra muitos recursos. Recursos não só de financeiros, mas de informação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, por mais que a gente concentre, eu tenho a impressão de que a gente também não o utiliza na totalidade ou da forma mais estratégica. Quando você pensa que na região sudeste tem muita visibilidade, tem muito acesso à informação, tudo, eu não sei se as pessoas, se as empresas, elas utilizam. Vitor, pensando em Niterói, que é um município de referência nacional, né? Qualidade de vida, com grandes empresas. O incentivo fiscal, a lei municipal que vocês implementaram, ela é utilizada na sua totalidade? As empresas, as pessoas estão se apropriando para fomentar o desenvolvimento local, seus projetos, enfim?
Não é usada na sua totalidade, é que sobra dinheiro no incentivo fiscal. Isso é impressionante. A gente sabia que não ia ser fácil, porque você precisa convencer as empresas a colocarem seus impostos, mas a gente achava que ia ser um pouco mais, né? A gente destinou aqui no primeiro ano 2 milhões e meio de reais para incentivos fiscais e nós tivemos 1 milhão e 850, se eu não estou errado, captados. Então, você vê que tem uma sobra de mais de 500 mil de reais para você poder pegar ainda nas empresas. Lógico, aí você tem que considerar que foi o primeiro ano da lei, foi um primeiro momento, né? Você tem que adaptar as empresas. Então, a gente tem um trabalho agora muito grande de conseguir convencer mais empresas a quererem financiar, porque também eu acho que às vezes as empresas desconfiam, né, do Estado brasileiro. A gente sabe que o Estado brasileiro não é para amadores, né, também. É feito muitas vezes para dificultar as coisas, então é preciso mostrar que o Estado está afim de fazer. E aqui no nosso caso, eu acho que é muito bacana, assim, por exemplo, o ISS, quando a empresa coloca o crédito, né, ela coloca o dinheiro, né, ela repassa o dinheiro para o projeto diretamente na conta bancária do proponente e a prefeitura gera o crédito para ela de impostos. E isso é gerado no mesmo mês, né? Você não tem nenhum mês que você fica tendo colocado dinheiro na frente. Então, porque às vezes o cara fala assim, por que eu vou colocar meu dinheiro na frente? Né? Por que eu vou botar o dinheiro, daqui a um ano eu vou ter esse dinheiro de volta? Não, aqui no caso de Niterói, a gente consegue fazer devolutiva para o empresário no mesmo mês do imposto colocado. Isso facilitou, porque isso também as empresas foram percebendo, né, a cada ano que passa da legislação, que a gente consegue, de fato, ter um Estado que funciona. É a mesma coisa no IPTU, a gente conseguiu. Lógico, quando você fala de IPTU, você fala de um valor muito menor. Quando você fala de 20% do imposto devido do ISS, de uma empresa grande, é um montante muito alto. 20% da sua casa, do seu apartamento, não é tanto assim. Mas a junção, então, por exemplo, no primeiro ano, se você pegar individualmente, nós tivemos muito mais patrocinadores, pessoas físicas, do que patrocinadores, pessoas jurídicas. Lógico que no montante geral do dinheiro, um patrocinador de pessoa jurídica é maior do que todas as pessoas físicas que patrocinaram. Mas é interessante você ver o nível de mobilização que gerou com as pessoas. E eu acho que a tendência é que a gente consiga aumentar isso ao longo do ano. Eu sempre disse, desde o início da implementação da lei, que eu acho que leis de incentivo à cultura, elas precisam ter marcos temporais, de mais ou menos, eu acho que 5 anos, né? Você faz uma legislação, você tem os primeiros 5 anos para avaliar. Porque também a lei de incentivo à cultura, ela precisa estimular o mercado, ela precisa estimular com que o setor empresarial, no caso aqui da cidade, também coloque sua porcentagem, porque ela é uma forma de fazer com que aumente, né, incremente o auxílio àquele setor. E a pergunta, fazendo link inclusive com a fala anterior, né, se você tem uma outra questão também, são as entidades, são as produtoras também quererem acessar esse recurso. Se você teve, lógico, no primeiro ano, quando você abre uma legislação nova, você vai ter uma quantidade enorme de gente querendo. Depois você vai ter adaptação àquilo à realidade, né? Nem todo mundo vai conseguir captar via lei de incentivo, nem todo mundo vai ter um projeto que consiga, vai ter um produto que consiga, vai ter uma entidade com CNPJ correto que consiga. Mas você tem que conseguir fazer com que essas pessoas também, e essas entidades, esses produtores, se adaptem a essa nova legislação. É um trabalho muito interessante, eu acho que a gente tem desenvolvido bem aqui na cidade. E ao outro lado, você precisa olhar também que nem sempre você vai conseguir captar dessa forma, né? Como eu falei, isso é uma lei que tem relação com o mercado. Então, você, desse lado, então, o Estado precisa oferecer, de outro lado, editais, precisa oferecer fundos de cultura. E aí é um outro papo, né? Não é o papo do nosso podcast de hoje, mas é um outro papo também que é importante oferecer. Então, se você consegue ter um equilíbrio entre essas duas políticas, eu acho que você vai muito bem. E cada vez mais, eu acho que é importante, né? A gente está falando do Sudeste Concentra, uma coisa que a gente colocou aqui na legislação foi que obrigatoriamente tinha que ter territorialidade, porque dentro das cidades também é a mesma discrepância, né? Niterói, você falou, Niterói é uma cidade que tem uma qualidade de vida considerada alta, uma cidade boa de se viver, mas também há suas desconexões, né? Também há seus territórios mais privilegiados e menos privilegiados. Você tem bairros mais ricos e bairros menos ricos, você tem comunidades, muitas em Niterói. Então, a gente fez aqui também na legislação uma questão que exigia, você obrigatoriamente tinha que pensar os projetos de forma territorial, não concentrando tudo naquilo que a gente chama aqui de eixo centro-sul, né? Todos os equipamentos culturais da cidade estão nos mesmos bairros, né? Então, você tem uma zona norte da cidade inteira que não tem nenhum equipamento cultural. Quer dizer, a gente está construindo agora o primeiro, né? Não tinha nenhum até 6 meses atrás. Então, a gente conseguiu, na lei de incentivo à cultura, também colocar isso. E às vezes parece que você está dirigindo para onde vai o incentivo. Não, às vezes você está fazendo é despertar o olhar do produtor, o olhar do proponente, que também é possível estar em outros territórios. Eu acho que a Lei Rouanet, por exemplo, ela deveria também, as leis de incentivo federais deveriam sempre ter isso em mente, né? Lógico que as empresas, tem muitas empresas no Sudeste, você tem muitas, tem um público consumidor que vai consumir daquele local no Sudeste, mas se você não pensar enquanto país, se não pensar na cidade, enquanto uma cidade como um todo, você vai continuar mantendo discrepâncias e mantendo privilégios.
Você falou, fez uma equação, Vitor, muito interessante, dizendo que assim, é um dinheiro público, mas é uma decisão privada a partir de uma necessidade, uma proposta feita pela sociedade, né? Então a gente está falando aí numa triangulação. Você tem que ter um proponente, você tem que ter alguém que pense algum projeto, alguma iniciativa, que desenvolva um projeto que o governo, seja municipal, estadual ou federal, ele considere relevante a ponto de dizer, você pode utilizar dinheiro público, e tem que ir a mercado para uma empresa que diga, então eu vou fazer o adiantamento, o aporte financeiro para esse projeto. Então você tem que criar quase uma engenharia financeira, de estratégia e de articulação para conseguir utilizar o recurso fiscal. E aí eu fico pensando, Will, também na sua fala, falando um pouco quando a gente sai da região Sudeste, a gente vai para as outras regiões e você tem uma gama de instituições que estão com níveis de maturidade diferentes. A gente, as organizações sociais, elas estão preparadas para fazer essa triangulação? Para pensar aí nos incentivos fiscais como alternativa?
Bom, acho que esse é um grande desafio, porque as leis de incentivo, elas têm uma exigência técnica, né? Ela tem todo um ritual e um método desde o processo de elaboração de projetos, né, até você compreender, né, os procedimentos de prestação de contas, no tocante também a elaboração e as entregas, o rigor dos processos de licitação. Então, a gente percebe que, até na fala do Vitor, que eu estou adorando, muito bom. Nossa, eu já estou pensando em criar uma ponte aqui para levar o Vitor para São Paulo para ele contar essa história. Porque a gente trabalha, né, com organizações, mas a gente também trabalha com muitos municípios. E compreender este processo exige do gestor olhar para dentro das instituições, olhar para o seu território, compreender as suas necessidades, mas também olhar para fora, né? Entender a dinâmica de mercado, entender as oportunidades que estão aí já criadas, até do ponto de vista de política pública, e como costurar essas necessidades internas com as oportunidades que estão lá fora e as necessidades, quando a gente está falando também, né, olhando para a população, né, para além do seu contexto institucional. Acho que, nesse sentido, né, essa triangulação é um grande desafio. Tem um desafio que eu acho que vem mudando, né, no Brasil, é que é fogo. Quando a gente falar de Brasil, a gente vai falar de Sudeste, vai falar de outras regiões, onde, acho que foi bem lembrado por você, de que, assim, tem um conhecimento que muitas vezes não chega, né, em outros territórios. Então, a gente precisa sempre considerar que é importante, né, fazer com que, de verdade, esse conhecimento, seja teórico, seja metodológico, ele possa, né, chegar em todos os territórios do país continental como o nosso. E aí, nesse sentido, o que eu percebo é que as organizações que se arriscam, né, elas, muitas vezes elas buscam uma consultoria no começo, né, para se apoiar, que entende, né, dos processos metódicos, né, de como é que eu elaboro o projeto, para depois ela ir conseguir captar. E é muito difícil para as organizações conseguirem convencer os seus, digamos assim, conselheiros, a própria associação, que ela precisa investir nisso, ela precisa investir em marketing, ela precisa investir em profissionais de comunicação, ela precisa contar melhor essas histórias, porque muitas das organizações, né, elas nascem, né, para transformar uma realidade, para ser uma resposta para um momento difícil, principalmente no contexto brasileiro. E, então, boa parte do recurso ele é empregado na ponta, né, para promover aquela mudança. Mas existe um recurso que é preciso ser destinado para esse meio de processo, né? Porque sem esse suporte, vai ser muito difícil da organização conseguir trazer o recurso, né? Então, a gente tem, digamos assim, gestores que sonham, né, que são super empolgados, que têm uma energia, que têm força. Eles convencem, né, pessoas a apoiarem. E quando a gente vai para a lei de incentivo, bacana, você pode convencer, mas você vai ter uma entrega tão rigorosa que, se você não se preparar, você corre o risco de se frustrar. Então, eu conheço algumas organizações que desenvolveram um trabalho e aí conseguiram captar. E depois que elas executaram um projeto, elas falaram, meu Deus, mas dá tanto trabalho, é tão burocrático que ela se assusta. Mas essa burocracia ela faz parte porque tem um controle mais rigoroso, né? Então, as organizações que vão permanecer e vão ter perenidade, elas também precisam ter, digamos assim, um maior controle do processo de gestão, elas precisam melhorar a governança, elas precisam ter maior participação do seu usuário. Então, eu diria que esse é um desafio que a gente tem. As organizações que vão conseguir, né, usar esse recurso, elas precisam ter essa digamos assim, essa compreensão de si, essa compreensão do próprio mercado, e se ela não tem a ferramenta, ela precisa ir buscar essa assessoria, essa consultoria, para depois, enfim, internamente ela conseguir amadurecer e se fortalecer e desenvolver os seus projetos e aumentar, né, as suas possibilidades de captação. Então, é um pouco do meu olhar, assim, e é fundamental. Acho que é fundamental compreender, acho que dialogar mais com os governos, né? Ver a fala do Vitor agora, né, como representante do poder público, né, falando que está sobrando dinheiro, isso é raro, né? Mas é muito interessante, né, entender que esse mercado de cultura ainda tem, né, tem margem, tem gordura aí para ele poder crescer. Muito bom isso.
Só dar uma contextualizada, porque assim, a gente está falando com o Vitor de Niterói, a gente está falando com o Will de São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, né? Eu e Daniel, a gente está aqui no Rio. Então, a gente está tendo uma conversa aí multiterritorial, né? Com diferentes perspectivas. Né? Mesmo que todo mundo consiga aí ter um olhar um pouco mais amplo, mas é interessante ver essas realidades de pontos e culturas diferentes, né? De relações diferentes. Acho que, Will, você traz um ponto muito interessante do conhecimento plural, né? Da exigência e técnica nas elaborações de projeto para as leis de incentivo. E nem sempre as pessoas têm claro o fluxo, como que é. A lei de incentivo é só chegar lá na empresa, pô, me dá um dinheiro aí, chega na prefeitura ou no governo, pô, libera o imposto e foi. Né? Tem um processo que tem uma questão rigorosa, né? Para ser aprovado, para conseguir uma certificação ou direito a utilizar o recurso público. Aí, Vitor, eu te pergunto, chega um projeto na secretaria, como que é, qual é o trâmite, o que ele precisa passar para ser aprovado, né? Tem alguma análise técnica, como que é feito
isso? A análise que a gente faz aqui, ela é exclusivamente técnica, né? A gente não julga o conteúdo artístico da proposta, nem o conteúdo cultural. Tem as comissões, né? As leis de incentivo à cultura sempre montam uma comissão. Então, chegou o projeto, o que a gente analisa? Entregou toda a documentação? Preencher os formulários, quando a gente fala de dinheiro público, a gente sempre tem que tá falando de burocracia, não tem jeito. Mesmo que seja o mais desburocratizado possível, existe uma legislação e uma regra, porque senão a gente vê, né? Tribunal de Contas, nós temos Ministério Público, tudo isso, que está aí atento, né? Para não ter desvio, para não ter nenhum erro de administração. Às vezes você faz com a melhor das intenções, mas no final você acaba sendo punido. Então tem duas partes. Primeiro é você dar entrada no projeto. No caso aqui de Niterói é super simples, né? A gente tem não é uma coisa draconiana, é uma coisa fácil de fazer, mas você, o processo inteiro até o final, de fato, você precisa ter profissionais dentro do seu projeto. Isso é muito importante. A gente analisou, por exemplo, teve municípios, né, que quando a gente foi fazer nossa lei de incentivo, que exigia que na inscrição do projeto você obrigatoriamente tinha que colocar um contador no projeto. A gente não exigiu isso, mas isso é uma coisa que às vezes as entidades têm que estar atentas. Contador parece às vezes que é aquele dinheiro que você gasta aqui. Ah, por que eu vou gastar esse dinheiro? Por que eu vou fazer isso? Eu sei fazer a contabilidade do meu projeto, mas não é fácil assim, né? Às vezes a gente se engana achando que é fácil. Na hora de prestar contas, a gente sabe a dor de cabeça que dá para prestar contas. A pior parte, acho que, do projeto incentivado é a prestação de contas. Porque imagina assim, no seu dia a dia, você vai no mercado, você vai ali na padaria, você compra um pão, esquece de pegar a nota. Ninguém, né? A gente não tem o costume de pegar nota nesse país. No projeto cultural não tem jeito. Se você não pegar nota, você não consegue prestar contas. Então você tem que estar muito atento a cada detalhe. E cada nota tem que ser específica para o projeto. Então você tem que pedir que a nota seja registrada, que a nota seja oficial. Não adianta o ticket do caixa. Várias empresas no Brasil não dão nota fiscal, dão ticket de caixa. Ela não serve para o Estado para prestar contas. Quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que ter muito cuidado. E, às vezes, aquilo que é natural para o seu dia a dia, para o Estado não é natural. Então, esse processo ele tem que ser sempre pensado. Então, quando você escreve um projeto, seja no edital público, seja numa lei de incentivo, você sempre tem que pensar o todo do projeto. Na inscrição, Porque se você, na inscrição, consegue pensar ele até o final, você tem muita chance de ter sucesso nele.
Muito bom, né? Porque são duas pontas, né? O primeiro, quando você pensa, quando você escreve o projeto, quando você planeja o que você vai fazer. Depois você executa, que é o que a maioria das organizações está acostumada a fazer. Faz e faz bem, consegue mobilizar, fazer, realizar, entregar. Mas, às vezes, não consegue prestar conta. Não consegue dizer necessariamente, né, o que fez. E quando a gente fala de prestação de contas, às vezes a gente não está falando nem só a parte financeira, que é nem só não, que é muita coisa. Né? Às vezes a parte financeira, ela, quando você vai prestar conta, ela inviabiliza ou até impossibilita você acessar novos recursos. Mas também tem uma prestação de contas que é de visibilidade, de relacionamento com o território. E aí eu fico pensando, Will, assim, se as organizações elas conseguem fazer a gestão dos seus projetos e prestar conta para os seus parceiros, se elas conseguem pensar, como você usou uma expressão, né, que é esse conhecimento plural, né, fazer essa gestão plural dos seus projetos.
Então, isso é, acho que é fundamental, né? O Victor tocou no assunto, né, o quanto que a gente tem um rigor, e isso é bom, isso não é ruim, isso é preocupação com a coisa pública, que é de todos, que pertence a todos. Então, você pensar o seu projeto, assim, para você conseguir fazer uma ótima prestação de contas, ela vai ser reflexo de um ótimo planejamento, né? E quando a gente fala do planejamento, é que quando você pensa o seu projeto, né, se você vai tá pensando do ponto de vista de uma apresentação de teatro ou de prática esportiva, ou seja lá o que você vai desenvolver, é como se você estivesse montando, né, assim, começando uma empresa do zero. Você tem que pensar no papel da ficha de inscrição, na tinta que você vai utilizar, na caneta que alguém vai preencher, na pasta que aquele papel vai estar guardado, nos professores, nos encargos trabalhistas. Então, aí você precisa fazer um exercício de planejamento muito grande, né? E se você consegue, no seu exercício de planejamento, pensar na entrega final, mas pensar que alguém precisa prestar conta, né? Alguém precisa contar aquela história, você consegue criar a argumentação dentro do próprio projeto para conseguir recurso para honrar tanto a entrega final quanto o meio da coisa. Então, eu recomendo para as organizações que elas possam coloquem isso nos projetos, né? Vão lá no mercado cotar uma assessoria de comunicação, vão lá com o contador. As instituições, a maioria delas já tem um contador, né? Mas quando você faz um projeto, aquilo vai demandar mais do seu contador, né? Então, você precisa prever horas de trabalho a mais para que a sua prestação de contas seja revisada, esteja impecável, né? Porque à medida que você consegue dar conta de fazer essa entrega, né, do ponto de vista, né, que se ocupa a parte administrativa financeira, isso vai te dar mais segurança. E no tocante às entregas finais, né, são os profissionais de comunicação que fazem o melhor serviço. Hoje no mercado tem várias assessorias. Às vezes, para uma organização contratar um profissional de comunicação, digamos assim, mais sênior, é caro. Então, uma das estratégias tem sido você se valer de uma assessoria de comunicação que te ajuda a pensar, que te ajuda a desenhar estratégias, porque a maioria das organizações, elas estão ocupadas com atividade fim. Elas não estão ocupadas e gastando tempo com essa atividade meio, né? E sem essa atividade, ela está ligada à prestação de contas, né? Mas essa, como o Sérgio coloca, né, de você demonstrar o efeito do seu projeto para a sociedade, seja em rede social, seja para o próprio beneficiário, seja para os patrocinadores, isso é fundamental. Então, é isso, contar bem essa história, é um bom relatório também de comunicação que vai trazer essa percepção para os patrocinadores, de que valeu a pena também. Porque muitas vezes eles patrocinam e vão embora, né? E precisam, né, de que alguém mostre aquilo que está acontecendo, né? Isso é fundamental para que ele continue, né? Eu acredito que isso é o ciclo virtuoso do projeto. Você sonha, você planeja, você realiza e você celebra. Então, esse ciclo, ele vivido intensamente, né, ele ajuda as organizações a conseguir ampliar e manter os seus projetos, né, de uma forma mais perene.
É perfeito o que vocês vêm falando. Eu acho que o primeiro entendimento é saber como, que recurso é esse das leis de incentivo, né? Que é um dinheiro público viabilizado para interesse da sociedade, né? Com a participação da iniciativa privada que faz esse adiantamento, a partir do interesse deles, né? Em apoiar e se associar a uma determinada ação, projeto. Que a gente precisa ter aí um conhecimento, um multiconhecimento, né? Um conhecimento plural, para poder fazer essa gestão desse projeto, planejar, executar e prestar conta, dizer que foi feito. Então, saber que isso vai ser auditado, revisado por técnicos, pessoas que não necessariamente te conhecem ou conhecem a sua realidade. Então, essa comunicação, essa prestação de contas, ela tem que estar clara, ela tem que seguir um padrão, ela tem que seguir uma norma. E cada lei, cada região tem a sua lei, tem a sua norma, tem a especificidade, como o Vitor falou. Ah, quando eles estudaram a criação da lei, eles viram que vários exigiam contadores. Em Niterói, eles optaram por não. Então, cada um vai ter um grau de exigência ou um detalhamento ou um tipo de prestação de contas ou um tipo de solicitação que é específico que a gente tem que estudar. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu só vou pedir a indicação de uma música, se vocês pudessem colocar como trilha sonora aí da captação de recursos, investimento de projetos, para a gente, no final, criar aí a nossa playlist do Ano Social.
Opa, eu...
Eu sou ruim disso.
Eu tenho uma música aqui. Tem uma música da Virgínia Rosa que chama Voo na Vida. E tem que cantar ou é só sugerir?
Mas não, fica assim, à vontade, se quiser.
Ela fala assim, eu começo o dia bem cedo pedindo para Deus me ajudar, para que eu leve da voz um segredo, meu jeito da vida celebrar. Vem a voz e se deita nos lábios, querendo ser solta para voar. Quero um dia de sol, quero um mundo no fundo da alma encontrar. E aí vai, vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar. Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho para levar. E ela segue, né, essa poesia, é uma música que eu gosto muito, mas eu gosto muito desse verso, né, de vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar. Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho para levar. Porque a gente tem a vida e esse tempo de existência, então que a gente possa usar ele da melhor maneira possível para que a gente possa reduzir essas desigualdades que a gente tem no país, né? E todas essas ferramentas, esses métodos, né? Eles são brilhantes, né? Eu acredito muito nisso. Muito bom a gente encontrar pessoas como vocês aqui que estão, né? Eu costumo dizer que são pessoas que estão nas mesmas trincheiras, né? É bom dividir essas trincheiras com pessoas como vocês.
Eu sou ruim para pensar música. Sempre me pergunto, qual o seu livro, qual a sua música? Não vem nada na cabeça na hora. É um desastre isso para mim. Eu sou horrível. Eu não consigo ouvir uma música na minha cabeça quando alguém me pergunta. Ai, gente, que horror. Eu não consigo lembrar de música. Depois eu mando no WhatsApp a música.
Não, tá ótimo. Depois você lembra e manda
depois
pra gente.
WhatsApp a música.
Que a gente inclui aí em sua homenagem.
Mas foi ótimo. Obrigado pelo convite.
Tá ótimo. Gente, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Foi ótimo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí esclarecer e dar muita informação para as pessoas que não necessariamente estão acostumadas com esse bate-papo.
Trabalhar com projetos incentivados é uma oportunidade para todas as partes envolvidas, mas exige o entendimento de múltiplos interesses. Atender às expectativas de visibilidade e relacionamento das empresas, o fortalecimento de políticas públicas para o interesse comum e a capacidade técnica institucional é um desafio. Essas práticas de encontrar múltiplos interesses ficam concentradas na região Sudeste, ou nos bairros mais nobres das cidades e cidades mais ricas do Estado. É fundamental encontrar estratégias para ultrapassar essas barreiras e aproveitar ao máximo as oportunidades fiscais que algumas vezes não são utilizadas na sua totalidade. Para criar as estratégias, é necessário planejamento. E um bom planejamento vai resultar em uma bela prestação de contas. E uma prestação de contas vai além de dizer o que foi gasto com dinheiro. É necessário comunicar como foi feito. Quanto e qual andam juntos. Fiquem com a gente, é só no social.